em pauta. Realização Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Já estamos de volta no programa Em Pauta, que hoje recebe o secretário de Saúde, Beto Preto. Estamos falando do agravamento da pandemia. Nesse mês de maio, início de junho, chegada do frio. O secretário já fez vários alertas para que todos fiquem ainda mais atentos, né, Beto? Será que isso é possível? A gente já está um ano e meio falando sobre isso, mas o alerta vale.
Tem que falar, tem que lembrar, né, Juliana?
A pandemia se comporta de maneira diferente nas regiões paranaenses? A gente consegue fazer um recorte no estado, comentando mais ou menos como é que está a situação de algumas regionais?
Sim, isso é feito todos os dias, né? O trabalho de epidemiologia, o trabalho de controle disso é feito diariamente. Então você percebe claramente, por exemplo, quando chega um feriado importante, como foi o Dia das Mães. Então nós tínhamos naquele momento números melhores, após alguns dias... passado o Dia das Mães, onde existem muitas reuniões familiares, visitas, movimentação de pessoas, nós percebemos já o aumento do número de casos. E agora é mais ou menos isso. Então, por exemplo, você tem nesse momento, a situação está muito difícil em todo o Paraná, mas sobremaneira na região de Curitiba, metropolitana, litoral, região oeste do Paraná também, nesse momento, um pouco pior do que a região norte e noroeste. E vamos avaliando todos os dias o número de casos, número de leitos ocupados nos hospitais. A média hoje no estado é de 96%, mas nós temos aí, quem tem 96 tem 100. Porque os pacientes que estão internados com coronavírus nas enfermarias, eles também podem melhorar ou piorar. E quando eles pioram, geralmente eles vão... ocupar o leito de unidade de terapia intensiva no mesmo hospital. Então, esse retrato que nós fazemos todos os dias pela manhã, ele não é um retrato que mostra o todo. Ao longo do dia, muitos pacientes vão saindo dos leitos, por melhora ou por óbito, e vão sendo colocados outros. Então, na verdade, quem tem 96 tem 100%. Nós estamos com a rede toda cheia. Podem surgir algumas vagas durante o dia em todas as regiões do Paraná. Mas eu insisto, né? Tanto aqui o nosso Porto Paranaguá, o aeroporto Afonso Pena, são portas de entrada. As rodoviárias, de um modo geral, são portas de entrada e de saída. A fronteira com o Paraguai e com a Argentina também são fronteiras que têm muita permeabilidade. E isso acaba também fazendo com que nós possamos acabar convivendo com outras cepas variantes. A cepa indiana já estava na Argentina há 20 ou 30 dias atrás.
Com certeza está aqui, né?
Nós temos um trânsito diário de caminhões. Então, de alguma maneira, também ela já está no Paraná. Nós ainda não detectamos, mas ela está no Paraná, como já está no Maranhão, como já está em São Paulo e por aí vai. Então, nós vamos conviver com essas cepas. Agora, se nós tivermos vacinas à disposição, a nossa capacidade de vacinação é de 200 mil doses de vacina administradas por dia. Mas temos que vencer essas barreiras que são colocadas. A falta de vacinas, a questão das faixas prioritárias. Temos que começar a vacinar abertamente, livremente, a população por idade. Esse é o caminho que nós queremos seguir. Hoje, inclusive, estamos finalizando isso documentalmente com a representação dos secretários municipais de saúde do Paraná. O SUS, ele não existe uma instância sozinha. Nós trabalhamos em três instâncias, federal, estadual e municipal. Vamos tomar as decisões juntos e agora, a partir de hoje, de amanhã, nós estaremos liberados para começar a vacinar por faixas etárias. Então, em caráter aberto, quem tiver 59 anos, quem tiver 58 anos e vai descendo. Assim nós vamos conseguir atingir mais paranaense. E ao mesmo tempo manter a vacinação garantida para aqueles grupos prioritários, que são aqueles que foram tratados nos últimos dias. Vamos ampliar a vacinação para as forças de segurança, para as comorbidades, pessoas com deficiência permanente, mas que não têm o benefício de prestação continuada, também estão autorizadas a receber a dose da vacina. Vamos abrir a vacinação. Os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, então, aqueles servidores que trabalham nos CRAS, nos CREAS, no Centro Pop, dos municípios, queremos atender a todos. Possivelmente agora na próxima pauta deve vir também, além dos portuários, dos aeroportuários, os profissionais da educação física, os professores de educação física, junto com os trabalhadores da educação. Vamos ampliar o número de vacinas para os trabalhadores da educação, né? Então, nós estamos trabalhando em diversas frentes, mas tudo documentado, legalizado, para que não exista nenhum tipo de sobressalto jurídico também, e porque todos querem a vacina. O Paraná inteiro, os brasileiros todos querem a vacina. Não existe vacina para todos nesse momento. Então, nós temos que trabalhar com bastante seriedade, continuar dando transparência aos nossos atos de maneira efetiva e manter a credibilidade do processo. Caso contrário, acaba gerando aí uma confusão, uma bagunça.
E de acordo com como está o andamento, né, da chegada das vacinas, sabemos, claro, que o Paraná depende do Ministério da Saúde, né, para receber as doses.
Sim.
Mas do jeito que está, né, ou a previsão de como vai ficar aí na sequência, a gente tem uma ideia de calendário de quando isso pode finalizar, Beto, aqui no Paraná?
Nós gostaríamos de ter finalizado todas as comorbidades, todo esse processo, dia 31 de maio não aconteceu. O próprio ministro Marcelo Queiroga colocou a data de 15 de junho, a possibilidade de fechar os grupos prioritários, que no Paraná são em torno de 4 milhões e meio de paranaenses. É um grupo muito significativo, porque nós temos que vacinar 8 milhões e meio de paranaenses. Porém, eu vejo que 30 de junho é uma boa data para acabar essa fase das comorbidades, esses 4 milhões e 800 mil paranaenses. O Porto de Paranaguá conseguiu vacinar, junto com a Prefeitura de Paranaguá, 10 mil pessoas em 3 dias. Então, a organização existe, desde que tenhamos o principal insumo, que é a vacina. Seringa não falta, agulha não falta, álcool, algodão, equipamentos de proteção individual, isso não falta. Porém, temos que ter a vacina. Eu vejo o esforço do governo federal nesse momento de comprar mais vacinas. Mas, quanto maior a velocidade, com certeza nós teremos mais força e rapidez para administrar a vacina na população. Quem vacina os paranaenses são os municípios. Então, essa é uma questão que nós precisamos cuidar com muito respeito e muito carinho.
E quando a gente iniciar, então, essa fase das idades, alguns municípios já começou, né, a fazer a vacinação por idade, tem uma previsão, né, alguma ideia de quando a gente pode finalizar até 18 anos?
Até 18 anos?
Que é o nosso desejo.
Então, o ministro Queiroga, o Ministério da Saúde, fala de término da vacinação em novembro, começo de dezembro. Eu gostaria que não fosse até lá. Gostaria de ter vacina disponível para conseguir vacinar toda a população paranaense até o mês de agosto, mês de junho, de setembro. Mas não sei, isso depende da compra de vacinas e da disponibilização. Acabaram de chegar agora pela manhã mais quase 380 mil doses da AstraZeneca e devem chegar amanhã mais 37 mil doses da Pfizer. E são mais doses que na sexta-feira já estarão sendo encaminhadas para os municípios para a gente continuar nosso processo de imunização.
Certo. Secretário, nós temos aí perguntas dos nossos radiodifusores. Vamos ouvir lá da Rádio Najuá de Irati, Rodrigo, vamos lá.
Falei com a Najuá.
Olá, aqui é o Rodrigo Zubi, jornalista da Rádio Najuá de Irati. A minha pergunta ao secretário: em Irati, a população tem feito vaquinhas para adquirir o medicamento para artrite, que vem sendo usado para Covid, o que tem causado escassez e aumento do preço. Esta medicação não está disponível pela rede estadual, secretário?
Rodrigo, primeiramente cumprimentar você. Falamos ontem aí com a Rádio Najuá. Eu queria saber o nome do medicamento e nós podemos verificar. Todos os medicamentos que estão na nossa lista, eles são colocados à disposição. Como o Covid ainda não tem um medicamento específico que é colocado como efetivo, isso não está escrito em lugar nenhum. Então, a necessidade que nós temos é que isso tudo seja balizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que tenha a indicação na sua bula estritamente correta, para não incidir em problemas. No início do processo da doença do coronavírus, levando os pacientes ao hospital, à internação, se usavam alguns medicamentos. Aqueles lá nem são mais utilizados hoje. Hoje já tem uma outra lógica. Então, por exemplo, existe aí o tocilizumab, que que tem sido utilizado por uma grande quantidade de médicos próximo do momento em que o paciente piora para ser entubado. Existe a necessidade de corticoides, a necessidade de antibióticos, dependendo do momento da infecção.
Tocilizumab é o nome, ele enviou aqui.
O tocilizumab, ele é um medicamento que tinha um preço que hoje custa 4, 5, 6 vezes mais do que antes. Ele tem sido usado com êxito em alguns pacientes, dependendo do período da internação. E em outros pacientes, utilizando esse medicamento na mesma condição que o paciente que teve a melhora, ele não tem tido resultado. Então, em alguns pacientes tem resultado, em outros pacientes não tem resultado. Então, claro, é uma dificuldade, mas ainda não existe uma certificação da nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da própria CONITEC, a Comissão de Ética e Pesquisa do brasileira, sobre o assunto. Tem tido bons resultados em alguns casos, em outros casos não apresenta nenhum resultado. Nenhum estudo efetivo foi feito que pudesse nos balizar, não ao Paraná, mas ao Brasil todo. Mas eu sei que está sendo utilizado, ele tem razão de perguntar esse assunto. Nesse momento, nós não temos condição de comprar em grande quantidade e colocar à disposição.
Certo, temos perguntas também lá de Moarama. Paulinho Veronese, da Rádio Inconfidência, quer saber o seguinte: qual a escassez de profissionais em todo o estado, principalmente no noroeste, né, do Paraná? Existe a possibilidade de convocar profissionais de outras especialidades ou médicos formados fora do país sem o Revalida para atuar em caráter emergencial?
Dentro das unidades de terapia intensiva, nós precisamos dos profissionais com o CRM válido, a inscrição válida, e que tenham conhecimento. Não são todos os médicos que têm condições de assumir plantão dentro de uma unidade de terapia intensiva. Os intensivistas, os especialistas em medicina intensiva, não são tantos no Brasil. Mas muitas vezes é o pneumologista, o anestesista, o clínico com grande experiência. Estes médicos ajudam, o cardiologista, eles ajudam a tocar as UTIs por todo o Brasil e aqui no Paraná também. Fato é que nós precisamos ampliar o número de profissionais médicos, principalmente nesse momento, para atender os primeiros sintomas do paciente que tem Covid lá na unidade básica de saúde. E neste momento ainda está em vigência o programa Mais Médicos do governo federal, que ao longo do tempo ampliou o valor salarial, que era de 3, 4 mil reais por mês, para R$ 12.500 e outros benefícios. Nós temos feito, junto com o governo federal, a chamada de diversos profissionais. Então eles entram, alguns não ficam, ou necessita de outros editais de chamamento. Esses profissionais têm se apresentado nos municípios. E no Paraná hoje, salvo engano, são 1.500, 1.600 médicos que estão trabalhando na atenção primária em saúde, que muitas vezes estão atendendo, além da diabetes, da pressão alta, estão atendendo também os primeiros sintomas gripais. É claro que nós precisamos de médicos, mas eu quero ressaltar, principalmente os médicos inscritos no Conselho Regional de Medicina de cada estado, porque isso garante aí uma isonomia nesse momento.
Além de ter essa dificuldade de encontrar os especialistas, é difícil a gente até encarar uma doença que é nova para todo mundo, nova, mesmo para os especialistas.
Pode-se, né, pensar que nós já estamos com 1 ano e 3 meses dessa doença. Todo mundo está achando que já sabe tudo dela, não sabe.
Na
porque
verdade,
no início,
sabemos pouco.
Exatamente.
Ainda, né?
Aquela cepa do coronavírus que causou tantos problemas no início, mas que era moderadamente mais fraca, ela não tinha tantos acometimentos tromboembólicos como essas cepas variantes deste momento. Então, por exemplo, nós estamos tendo casos de pessoas que passaram pelo Covid-19 com poucos sintomas, 30 dias depois acabam apresentando algum fenômeno de trombose, de uma pequena embolia, e que isso não estava no script, não estava naquela observação do dia a dia. Nós temos um outro problema que vem acontecendo nos últimos 6 meses, Juliana, que vai diretamente a uma condição que não é condição de doença, que é a gestação. A mulher gestante está morrendo mais por causa do Covid no Brasil inteiro. E eu posso já dizer que nós vamos ter alteração das taxas de mortalidade materna, infantil também, Mas muitas vezes, quando a gestação está no final, muitas vezes o nenê consegue ser salvo. Mas muitas mães acabam indo para a UTI durante o parto, periparto, e algumas jovens, porque a gestação envolve mulheres jovens e até mulheres de meia idade, e vão para o tubo, são entubadas, e algumas retornam, outras não retornam. Então pode ser, nós vamos encarar isso com bastante verdade, que é o aumento da taxa de mortalidade materna causado secundário aos problemas da infecção por coronavírus. Então, assim, quando, em sã consciência, todos nós que estamos envolvidos na gestão de saúde pública, que nos últimos 30 anos tivemos algumas ações que são ações de continuidade, né? Porque independente de eu estar secretário de Estado hoje, da equipe do governador Ratinho, outros secretários já passaram no Estado, outros secretários já passaram nas prefeituras, outros ministros já passaram no governo federal. Todos empreenderam lutas e ações para diminuição de mortalidade materna, para diminuição da mortalidade infantil, para aumento da cobertura vacinal das crianças, a vacina da gripe para os idosos e agora também estendida para as crianças e por aí vai. De repente, depois de 30 anos de existência do Sistema Único de Saúde, nós estamos nos vendo frente a frente com uma doença que causa o aumento da taxa de mortalidade materna. Então, até isso está acontecendo. Nós tivemos um decréscimo, né, que o Rodrigo está aqui comigo. Nós esperamos o nascimento todos os anos no Paraná em torno de 155 a 165 mil crianças. Numa conta de 12 meses aí para trás, o nosso número de nascimentos caiu para 120 mil. Então as mulheres também estão tendo a opção, né, os casais, de não engravidar. Além disso, nós estamos aí encontrando esses números do aumento da taxa de mortalidade materna.
Ou seja, tanta consequência pela frente que a gente não consegue nem calcular ainda.
E não se pode banalizar isso. Esse talvez seja um papel que eu sempre tenho falado aí, né? Eu tenho aqui hoje os números. 26.480 óbitos. São quase 26.500 paranaenses, que hoje à tarde esse número vai aumentar, porque vai passar de 26.500. Não é uma estatística, não são números, não é o número do RG, do CPF, nada disso. É uma pessoa que tinha família, uma pessoa que se relacionava com todos, a sua comunidade, que se relacionava com a sua cidade, com o seu bairro, que de repente perdeu a vida para o Covid, perdeu a batalha para o Covid, de repente não vai poder voltar mais para abraçar a sua família, vai deixar muita gente sofrendo, que já deixou muita gente sofrendo. Esse talvez seja o nosso empurrão diário para continuar trabalhando, em memória desses que perderam a vida. Nós temos tratado disso diariamente com o governador Ratinho Júnior, temos tratado disso diariamente na equipe do governo, com os secretários municipais de saúde, porque cada paranaense que perde a vida, claro, se não fossem muitas das decisões que nós tomamos, nós teríamos perdido um número muito maior. Mas, mesmo assim, são pessoas, são famílias inteiras que choram, pessoas que interromperam a sua vida. Tivemos lá no interior, agora em Apucarana, uma diretora de uma creche, 38 anos, o marido com menos idade, perdeu a vida, ela perdeu a vida, estava grávida. Então, cada local tem a sua história triste, trágica, né? No início da pandemia eu falava de uma história aqui da região metropolitana de Curitiba, uma comemoração, que eu digo que é a aglomeração do bem, que acaba virando a tragédia familiar. Vamos separar todo mundo aqui, vamos comemorar os 50 anos de casados do pai e da mãe, o vô e a avó. O resultado disso, são 24 pessoas numa chácara, 18 contaminados, 3 óbitos. Essa história será contada para o resto da vida de todos eles que permaneceram com vida. E aqueles que se foram, ficam nas lembranças, ficam na tragédia familiar. Então, o que era para ser uma comemoração, vira uma tragédia familiar. Sim. Quando vem um Dia das Mães, quando vem um Corpus Christi, com feriado prolongado, quando vem o Dia dos Namorados, todas essas oportunidades que nós temos de comemoração de datas, né? Fatalmente, o pessoal nosso da epidemiologia já está trabalhando, olhando para frente, 10, 15, 20 dias depois, vamos ter aumento novamente. Então é esse o apelo, sabe? Todo lugar que eu vou, e agradecendo muito aqui para a ERP, todas essas rádios que estão nos acompanhando nesse momento, por todo o estado do Paraná, a todos vocês que estão agora em cadeia de rádios aqui com a ERP, eu quero dizer da nossa imensa gratidão por todos vocês. Através dos microfones das rádios todo o Paraná, a gente consegue falar, olha, vai ter feriado, nos ajude, não saia de casa, fique em casa, deixa para viajar no ano que vem, deixa para abraçar o pai e a mãe no ano que vem, que bom que eles vão permanecer vivos, que bom que todos estão aqui, porque a situação está muito dramática, muito dolorida ainda.
Tá certo, secretário. Ficou o apelo e vamos aí para mais um intervalo rápido. A gente volta para o último bloco para fazer aí mais algumas considerações em relação à pandemia de Covid-19 no estado. Intervalo rápido, em pauta com o secretário Beto Preto. Volta
obrigado,
já.
Obrigado.
Em pauta, realização Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.